Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do All News, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL com declarações sobre a CPI do 8 de janeiro e sobre Marina Silva, além de comentários dos nossos colunistas.
Se o ex-presidente Jair Bolsonaro será convocado ou não, é um debate que poderá ocorrer ao longo do processo.
Essa é a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão.
Acho que antecipar agora quem será convocado é temerário. Eu acho que nós estamos numa primeira fase do processo e nessa primeira fase agora da investigação, o que a gente precisa é demarcar o ponto fundamental. Se nós temos um ponto que é a busca dos financiadores, dos autores intelectuais, as provas que chegarão até nós, as informações que chegarão até nós, nos darão, na verdade, um parâmetro da necessidade ou não da convocação de quem quer que seja, inclusive do ex-presidente da República.
Elisiane falou sobre convocar ou não o ex-presidente Bolsonaro na CPI dos atos do dia 8 de janeiro. A comissão começou seus trabalhos e a senadora Elisiane foi eleita relatora. O presidente é o deputado Arthur Maia, do União Brasil da Bahia, que falou também sobre sua posição em relação a uma possível convocação do Bolsonaro.
Eu não tenho que ter posição. Aliás, eu não posso ter posição em relação a nenhum tipo de requerimento que seja apresentado. Eu tenho que estar investido da minha condição de presidente e deixar que o plenário decida. Se eu, como presidente, já me colocar contra ou a favor a convocação ou não convocação de quem quer que seja, eu estarei já prevaricando no meu propósito, na minha obrigação de ser presidente de uma CPI que vai, ouvindo o plenário, tomar as suas deliberações.
E a comissão já começou com muitos embates.
Tá, presidente, pela deputado, ordem, presidente.
Eu
quero fazer só uma indagação, se não há uma veste prevista pelo regimento da casa para que deputados e senadores possam se manifestar. Deputado vem vestido da forma como quer, como se fosse um aerolook, e ainda quer tumultuar os trabalhos da CPMI. Então eu pediria a vossa excelência que se fizesse cumprir o regimento para que o deputado respeitasse os trabalhos da CPMI.
Vossa Excelência está correta.
Não está nem deputado,
eu vou pedir a Vossa Excelência.
E fica interpelando a fala dos colegas, pelo amor de Deus.
Essa aí foi a deputada federal Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, irritada com o deputado Abílio Brunini, do PL do Mato Grosso. Bolsonarista ferrenho, o deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, defendeu os acampamentos pró-Bolsonaro que estavam em frente a quartéis do Exército.
O primeiro com relação às pessoas que estavam na porta do quartel, as colocando como se fossem terroristas, baderneiros, sendo que isso não é historicamente da direita. E segundo, que estavam ali de forma pacífica, ordeira, pedindo ali uma indignação por conta do que de fato aconteceu, de ter um ex-condenado na presidência. Agora, é algo bastante diferente do que aconteceu dos 580 dias que os petistas ficaram em frente à Polícia Federal. E por um motivo muito pior, que é para poder saudar um condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, se não me engano.
Para o Leonardo Sakamoto, ainda vamos ver muita gritaria na CPI.
A CPI do 8 de janeiro acaba, na verdade, mergulhando numa tática terrível, que é a tática do dedo no olho e na gritaria, né? Bem, para além do fato do Congresso Nacional ter uma miríade de parlamentares extremamente desqualificados, né, essa é uma manjada tática, né, bolsonarista, que é engajar os seguidores, né, com esse dedo no olho e gritaria, né? Para muitos bolsonaristas, sinceramente, não importa se o conteúdo dito pelos seus representantes faz efeito ou não, faz sentido ou não na CPI. Basta que eles lacrem para eles poderem utilizar esse conteúdo, inclusive na guerra nas redes sociais. Até porque os fatos, como eu falei, não estão ao lado dos bolsonaristas, né? Não estão de jeito nenhum.
Em participação no All News, a deputada federal Fernanda Melchiona, do PSOL Gaúcho, criticou a participação na CPI de parlamentares que, segundo ela, deveriam estar ali como investigados.
Tem um debate que precisa ser feito na CPMI, que teve ali a disputa de narrativa e a extrema-direita para se autoproteger, criando essas narrativas estapafúrdias que não cabem na realidade, né? Nos infiltrados, enfim, a realidade é a realidade. Os fatos são os fatos. Uma coisa é uma narrativa para uma bolha da extrema-direita que existe que vai se retroalimentando, né? Mas um debate que nós precisamos fazer é que vários dos integrantes tinham que estar ali na condição de investigados, não na condição de investigadores, porque estimularam os atos golpistas nas suas redes sociais, no seu estado. Vou dar o exemplo do André Fernandes, que diretamente, né, postou lá a foto com a porta do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, não ele, mas ele postou nas redes dele, dizendo que não podia rir, senão seria preso, né, indiretamente ou diretamente por conta da narrativa antes, o próprio Eduardo Bolsonaro e tantos outros, e essa é uma ação que o pessoal vai fazer. Nós estamos na CPI com Érica Hilton e Henrique Vieira, e a bancada de conjunto debateu fazer uma ação em relação a esse questionamento, né, para os órgãos do judiciário.
Nós estamos vivendo um momento difícil.
Essa é a ministra Marina Silva do Meio Ambiente.
Está difícil para todo mundo, não é? Mas pode ser que para alguns esteja mais difícil. Mas, como diz o Anthony Robbins, a boa madeira não cresce em sossego. Quanto mais fortes são os ventos, mais fortes são as árvores. E esse é o momento das árvores fortes se colocarem na frente para proteger o que é essencial. Então, meus amigos, nós temos um congresso, eu disse isso ontem, não é? Eles estão transformando da gestão do governo que ganhou na medida provisória do governo que perdeu em várias agendas, sobretudo na agenda ambiental e dos povos indígenas. Mas nós temos que resistir. E vamos resistir manejando essas contradições, criando alternativas, buscando soluções e cuidando do legado. O presidente Lula ganhou como legado da democracia, nós fazemos parte desse legado.
Se quer entender a fala da ministra Marina, saiba então o que aconteceu na Câmara, na quarta, na voz do jornalista Diego Sarz, apresentador do All News.
Comissão aprova mudanças no governo Lula que fortalecem Centrão e retiram o poder de Marina Silva, ministra do Meio Ambiente. Uma comissão mista formada por deputados e senadores que analisa essa medida provisória da reorganização da esplanada dos ministérios aprovou mudanças no governo Lula que fortalecem o Centrão. O texto de autoria do líder do MDB na Câmara, Isnaldo Bulhões Júnior, de Alagoas, desidratou a política ambiental do governo. Competências de órgãos que atualmente estão com o meio ambiente e os povos indígenas serão transferidos para outras pastas. O texto foi aprovado por 15 votos a 3.
Leonardo Sakamoto comentou a notícia.
É uma retaliação da bancada ruralista e de outros, não só da bancada ruralista, mas uma retaliação de uma parte do Congresso Nacional, por conta, é claro, da decisão do Ibama na questão da Petrobras. E segundo, é uma demonstração de força, principalmente do Centrão, aprova o arcabouço e barra o governo na questão da reestruturação da esplanada, né? Ou seja, ele mostra quem manda e quem obedece. Agora, precisa olhar isso com lupa e eu só peço um minutinho para poder explicar isso para o pessoal. Primeiro, a Marina não vai sair. A Marina não vai sair. A Marina só vai sair se o Lula desautorizar ela publicamente. A Marina não é demissionável. Esse é o ponto, né? A Marina não pode ser demitida. A Marina, ela é, por mais que o Isnaldo, por mais que muita gente, por mais que acho que não foi o Isnaldo, acho que foi o Alexandre Silveira, o ministro de Minas e Energia, disse que o grande símbolo ambiental do governo é o Lula. Gente, a gente sabe, internacionalmente todo mundo sabe, era a Marina. E por isso que o Lula demorou para indicar a Marina, porque na hora que indicou a Marina, não dá para desindicar. A Marina é indemissionável, né? Por quê? Porque ela é um símbolo. Ela é um símbolo e é um símbolo de que as coisas vão funcionar do ponto de vista ambiental, o que é importante para a economia, importante para os acordos que o Brasil assina lá fora também.
O Josias de Souza também falou sobre esse tema.
Eu acho que é um erro nós afirmarmos que a Marina Silva foi derrotada. Há muito tempo o governo não tomava uma surra igual a essa no Congresso Nacional. No único dia, os parlamentares devastaram a pasta do meio ambiente, aniquilaram o Ministério dos Povos Indígenas, cercaram a política de demarcação de terras indígenas, afrouxaram o Código Eleitoral, criando regras que facilitam o desmatamento de áreas protegidas da Mata Atlântica. Tudo isso sem que o Lula desse um pio. Para entender o que está acontecendo, é preciso atrasar um pouco o relógio. Na sucessão de 2022, o Lula obteve uma vitória por pequena margem. E aos seus seguidores se juntaram os eleitores que votaram na defesa da democracia. Não votaram no Lula. Vitorioso, o PT decidiu ficar parecido com o seu oposto, ao apoiar incondicionalmente a reeleição do Arthur Lira na Câmara. Agora, a maioria do Congresso vota no oposto. Articulada pelo Lira, essa banda troglodita do Legislativo passou a boiada ambiental do Bolsonaro pela cerca da gestão Lula.
E nesta quinta, o presidente Lula falou em cuidar das florestas de uma maneira mais genérica durante o seminário Brasil-África.
A África é a região do mundo que menos emite gases do efeito estufa. Nem por isso deixa de enfrentar as consequências mais perversas do aquecimento global, como secas, inundações, incêndios e ciclones. Compartilhamos a responsabilidade de cuidar de florestas tropicais e preservar a biodiversidade. Temos em comum a preocupação de combater o processo de desertificação.
Essa foi a edição de hoje do podcast do UOL News. Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as 3 edições diárias do UOL News em vídeo, às 8 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde. Até mais! UOL.